10 horas e 34 minutos, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com o balanço dos estragos ocasionados pela chuva de ontem em Maringá. Uma imagem impressionante circulou por aí. Ela mostra a pista emborrachada do Parque do Ingá, que se soltou e foi levada pela água. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, como você disse, foi uma cena impressionante que circulou pelas redes sociais ontem durante essa chuvarada rápida que durou apenas 40 minutos aqui em Maringá, mas foi uma chuva forte que causou vários estragos. Parte da pista emborrachada do Parque do Ingá se soltou e foi levada pela água. Quem nos acompanha pelas redes sociais está vendo aí esse vídeo agora. Grandes pedaços do carpê emborrachado da pista ficaram soltos. Hoje pela manhã os pedaços estavam empilhados em uma parte da pista. A pista emborrachada do Parque do Ingá foi inaugurada há pouco mais de um ano, uma obra esperada e que foi muito cobrada pela população, principalmente por quem pratica corrida, e custou R$3.900.000 aos cofres públicos. A Prefeitura de Maringá informou que a partir de hoje fará análises periciais no local para detectar possíveis causas do deslocamento da pista. A recomendação é que a população evite essa região aqui da cidade. Mas a pista do Parque do Ingá não foi o único estrago deixado pela chuva aqui na cidade. Foram 30 árvores caídas, aproximadamente 10 mil imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica no momento do temporal. 3 carros foram atingidos e 4 casas foram atingidas aqui em Maringá. O centro da cidade e os jardins São Silvestre e Itália foram as regiões mais afetadas no município por esse temporal, Luciano.
A Letícia, que tem ainda informações sobre a Operação Porto Abandonado em Guaíra, município que fica na região aí de Maringá, operação de combate aos crimes transfronteiriços. Teve mandado de prisão cumprido, Letícia?
Teve sim, Luciano. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Guaíra. Essa operação Porto Abandonado foi desencadeada hoje pela manhã. O nome da operação se refere à denominação do principal porto clandestino utilizado pelos criminosos. Policiais federais, com apoio do Batalhão da Polícia de Fronteira, cumpriram mandados de busca e apreensão em Guaíra. Segundo a Polícia Federal, a operação foi deflagrada para combater uma organização criminosa que praticava crimes de tráfico de drogas, contrabando e descaminho de diversos tipos de mercadorias. Segundo a Polícia Federal, os criminosos pegavam os produtos no Paraguai e levavam até um porto clandestino às margens do Lago de Itaipu. Em seguida, no lado brasileiro do rio, era feito o transbordo dos entorpecentes ou das mercadorias via terrestre até um depósito clandestino ou diretamente para os compradores em várias regiões do país. As investigações da Polícia Federal apuraram que pelo menos 3 remessas foram vinculadas a essa organização criminosa, Luciano.
Tícia, muito obrigado pelas suas informações. E nós vamos agora ao Vale do Iguaçu, por lá morreu mais uma vítima do grave acidente ocorrido na segunda-feira na BR-153. Nós falamos sobre este acidente ontem por aqui. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, muito bom dia. Infelizmente, uma vítima jovem, né?
Bom dia, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. Ontem, né, a gente falava sobre esse acidente grave na 153 com uma vítima fatal, uma mulher de 44 anos, que dirigia um veículo Ford Fiesta que colidiu com um caminhão no trajeto entre União da Vitória e General Carneiro, pois ontem à tarde o passageiro do Ford Fiesta, o Anderson Magelniski, de 18 anos, infelizmente também faleceu. Ele chegou ao Hospital Regional de União da Vitória, gravemente ferido, foi submetido a vários procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu. Ou seja, são 2 vítimas fatais nesse acidente, nesse caso de imprudência no trânsito, uma mulher de 44 anos e um jovem de 18, que será sepultado nesta quarta-feira. E nesta semana, Luciano, a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, divulgou um relatório que aponta para um aumento nos acidentes em rodovias federais que cortam o Paraná após 10 anos. São 3 mortes a cada 2 dias, em média, nessas estradas. O aumento nas ocorrências, o primeiro desde 2011 no Paraná, foi de 2,2%, com o número de acidentes em estradas federais que cortam o território paranaense, passando de 7.168 em 2020 para mais de 7.300 em 2021. O aumento no quantitativo de mortes também chama atenção. Foram 570 vidas perdidas em 2021, alta de 8,4% na comparação com 2020, quando houve 526 mortes. E o relatório faz um perfil dessas vítimas fatais. A grande maioria, mais de 82%, eram do sexo masculino. A rodovia campeã de acidentes é a BR-277, com mais de 1.480 ocorrências com vítimas. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Em Londrina, 37 crianças de 5 anos receberam a vacina da Covid-19 errada no dia 1º de maio. Né? Somente o imunizante da Pfizer é indicado para essa faixa etária. Na verdade, não foi no dia 1º de maio, foi no dia 1º agora. Né? Elas foram vacinadas com a Coronavac. Então, só para você entender, e a Cláudia Lima vai explicar melhor para você, ouvinte, a Coronavac, sim, ela foi autorizada para ser aplicada nos pequenos, mas a partir dos 6 anos de idade. Crianças com 5 anos, somente com a vacina da Pfizer. E em Londrina, essas 37 crianças de 5 anos receberam erroneamente a vacina da Coronavac. Cláudia Lima, muito bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. A Secretaria de Estado da Saúde informou que na cidade de 1º de maio, que é um município aqui da região metropolitana de Londrina, aplicou 37 doses pediátricas de Coronavac em crianças de 5 anos no dia 11 de fevereiro. Então, esse caso ocorreu na cidade de 1º de maio. Só no dia seguinte, o equívoco foi comunicado à 17ª Regional de Saúde. O caso é considerado como um erro de imunização, visto que esse fabricante ele possui, nesse momento, a liberação pela Anvisa para aplicação em crianças de 6 anos ou mais, e as 37 crianças tinham 5 anos. A cidade, então, foi notificada pela CESA para monitorar qualquer possível reação adversa que essas crianças possam apresentar no período de 30 dias. Ainda segundo a secretaria, todos que receberam a dose pediátrica do Instituto Butantan estão bem e sem intercorrências. A CESA ressaltou que a secretaria distribui os imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde, mas quem aplica, quem organiza isso, são os municípios. A pasta ainda disse, em nota, que, abre aspas, acompanha todos os eventos adversos pós-vacinação e erros de imunização, os quais devem ser notificados no sistema de informação ESUS Notifica, conforme a legislação vigente. Fecha aspas. O município de 1º de maio comunicou que vai abrir um processo administrativo para apurar a responsabilidade sobre essa aplicação equivocada dessas 37 crianças de 5 anos que receberam a Coronavac no lugar da Pfizer pediátrica. Luciano.
Cláudia, pelas informações, né? Então, Cláudia que trouxe aí os detalhes sobre este equívoco que ocorreu no município de 1º de maio, não em Londrina, como eu disse aqui equivocadamente na nossa abertura, né? Cláudia trouxe a informação, então, de 37 crianças de 5 anos que receberam a vacina da Covid-19 da Coronavac de forma equivocada no município de 1º de maio aqui no nosso estado. E eu repito, vacina da Coronavac, sim, é aplicada em crianças, porém, a partir dos 6 anos de idade. E por falar em Covid-19, por falar em pandemia, a Universidade Estadual de Ponta Grossa criou um ambulatório para o monitoramento de casos de Covid. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este ambulatório. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O trabalho iniciou junto com o retorno das atividades acadêmicas presenciais em 7 de fevereiro. O ambulatório recebe notificações de casos suspeitos e confirmados, orienta o público interno a respeito das medidas de biossegurança e direciona a atuação dos órgãos universitários diante dos casos de contaminação. A partir do momento do início dos sintomas, é obrigatório o preenchimento de um formulário de autonotificação e a pessoa com suspeita ou confirmação não deve comparecer às dependências da instituição. A notificação dos casos suspeitos ou confirmados é de responsabilidade de cada pessoa que compõe a comunidade universitária, docentes, discentes, agentes universitários e demais profissionais. A equipe recebe os formulários e realiza os encaminhamentos para a coleta do exame RT-PCR, quando for o caso. O ambulatório também identifica e monitora outras pessoas que tiveram contato com a pessoa infectada ou com suspeita de infecção. Os profissionais orientam também os colegiados de cursos ou chefias administrativas sobre a necessidade ou não de suspensão das atividades presenciais em caso de pessoas do curso infectadas. O ambulatório também acompanha o período de afastamento e indica a data de retorno das atividades presenciais do acadêmico, professor ou servidor. O docente que estiver em isolamento, mas não afastado com atestado médico, fica autorizado a ministrar suas aulas de forma remota. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. A gente fala agora de economia porque ontem foi dia de prestação de contas na Assembleia Legislativa do Paraná. O secretário da Fazenda, o Renê Garcia Júnior, afirmou que os gastos com a saúde ainda impactaram muito nos últimos 4 meses de 2021. Segundo ele, os juros altos foram os grandes vilões do endividamento do Estado, que hoje acumula uma dívida total de 3 bilhões e meio de reais. Ele lembrou que o Paraná fechou o ano com superávit de pouco mais de 7 bilhões, mas que pelo menos 6 bilhões desse total já estão comprometidos com contas a pagar. Portanto, o que restou em caixa foi pouco mais de 1 bilhão de reais.
O aumento dos gastos do serviço da dívida, por conta do aumento dos juros que volta a pagar, e também a questão do aumento de despesas provenientes dos gastos com saúde e educação.
Nomeado no dia 27 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, o almirante Anatalício Risden, que ocupava o cargo de diretor financeiro executivo da Itaipu, agora substitui oficialmente o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo. Quem tem mais informações é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. E durante a posse ontem no Palácio Itamaraty, em Brasília, do almirante Anatalício Risden, o presidente Jair Bolsonaro destacou o protagonismo da Itaipu em garantir a segurança energética do país, além de representar um símbolo para a integração do Brasil com o Paraguai e ser um motor do desenvolvimento regional. A solenidade, Luciano, reuniu dezenas de autoridades, entre elas os ministros de Relações Exteriores, Carlos França, de Minas e Energia, almirante Albuquerque, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o diretor-geral paraguaio da Itaipu, Manuel Cardoso, conselheiros da Binacional e o governador em exercício do Paraná, Darcy Piana. Atualmente, só para você ter uma ideia, a Itaipu Binacional tem a maior parceria da história com o governo do Estado e diretamente com prefeituras, com repasses que ultrapassam 1 bilhão e 500 milhões de reais, principalmente parcerias com a Sanepar aqui no oeste e no noroeste do Paraná. O governador em exercício, Darcy Piana, destacou a importância da parceria e da gestão da Itaipu nesses últimos anos.
A gente fica muito feliz que Itaipu está em boas mãos, uma bela escolha do nosso presidente Bolsonaro com relação a Itaipu, e as parcerias com o governo do estado são fantásticas. Desde que nós assumimos o governo do Paraná e o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República, o Paraná recebeu mais recursos do que todos os 30 anos anteriores.
Os investimentos em andamento, Luciano, no estado envolvem obras em Foz do Iguaçu, aqui no oeste do Paraná, onde fica a usina hidrelétrica, e em outras áreas da região compreendida por 55 municípios e um município sul-mato-grossense. Os aportes financeiros têm como foco o desenvolvimento econômico e social e os esforços para a criação de um corredor e oceânico multimodal, conectando o Atlântico ao Pacífico, facilitando a integração da América do Sul. A Anatalício Risden, que assumiu oficialmente ontem a direção-geral da Itaipu, tem 62 anos, nasceu aí em Curitiba e é militar da reserva com mais de 40 anos na Marinha do Brasil. Lucian.
Obrigado, Roberto, pelas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.